Imagina só a seguinte situação: fazer o seu trabalho de rotina, sabe, aquele trabalho técnico de contabilidade, análise de documentos ali no seu escritório. Fazer isso tão bem, mas tão bem, que de repente você começa a receber ameaças de morte no meio da madrugada.
Nossa, pois é, parece roteiro de filme, né?
Exato, mas não é. Hoje nós vamos explorar os bastidores ocultos e, eu diria, de altíssimo risco da administração pública municipal. Nós tivemos acesso a uma fonte muito, muito peculiar para nossa análise aprofundada de hoje.
Uma fonte bem crua, né?
Muito. É a gravação detalhada, na íntegra, de um treinamento real para servidores de controle interno de municípios. E a missão do nosso mergulho de hoje é justamente desmistificar o papel desse profissional.
É, tirar aquela imagem do burocrata chato.
Isso, porque longe de ser apenas aquele cara clássico que, tipo, fica carimbando documento e empilhando processos o dia todo, o controlador é, na verdade, uma peça vital de sobrevivência no ecossistema público. Eles são meio que a engrenagem oculta que evita que o dinheiro da cidade descarrilhe, sabe? Lidando com pressões políticas imensas, prefeitos furiosos, câmaras de vereadores e agora até com o avanço implacável da inteligência artificial.
É, e o tom desse treinamento é muito revelador, porque expõe um cenário que é fascinante, sim, mas também incrivelmente frágil e tenso. Tem um dilema central que permeia toda a discussão ali. Tipo, como é que um profissional equilibra a obediência estrita às leis, aquelas normativas super complexas do Tribunal de Contas, com as necessidades reais e super urgentes de uma cidade?
E ainda tem a pior parte, né?
Pois é, o mais difícil de tudo. Como fazer isso sem se tornar o grande vilão da história para a própria gestão que ele está ali tentando proteger? É uma linha muito tênue, sabe, entre ser o guardião da legalidade, que garante que a prefeitura não quebre de vez, e ser visto simplesmente como o grande obstáculo burocrático, o inimigo do progresso da cidade.
Bom, vamos desempacatar isso. Porque a primeira coisa que me chamou a atenção nessa fonte foi justamente a definição estrutural do que significa a palavra controle. A gente usa essa palavra o tempo todo no dia a dia, geralmente com uma conotação bem chata de restrição, tipo cortar gastos, mas no contexto da administração pública, ela tem uma origem e um peso completamente diferentes, não é?
Sim, total. A palestrante do treinamento faz uma volta histórica, assim, muito interessante até, à origem etimológica da palavra. A palavra controle vem do latim rotulum, que está fortemente ligada à ideia de registro, sabe? De um rolo escrito. Historicamente, o foco sempre foi manter as finanças registradas de um jeito que pudessem ser verificadas depois.
Ah, então não é sobre impedir as coisas de acontecerem.
Exato. E a analogia que ela usa no treinamento ilustra o conceito moderno perfeitamente. Ela fala do manobreiro de uma linha de trem.
Manobreiro.
É, pensa num trem de carga pesada descendo a 1.000 por hora. O controle interno não existe para pular na frente da máquina e mandar o trem parar. Ele não existe para engessar a viagem ou atrasar a carga. O papel dele é ser o manobreiro que fica lá observando os trilhos. Ele precisa trocar a linha no momento exato em que percebe que tem um obstáculo lá na frente.
Entendi, porque se ele errar o tempo.
A máquina descarrila e todo mundo perde. Ou seja, a lição aqui é que o controle interno não está ali para impedir a prefeitura de funcionar. O papel dele é garantir que ela continue andando nos trilhos, de forma segura e totalmente dentro da lei.
E para manter esse trem nos trilhos, a fonte faz uma distinção que eu achei assim brilhante. Separando dois conceitos que a gente costuma tratar como sinônimos o tempo todo, que é a diferença entre eficiência e eficácia. Ela usa o futebol para explicar isso, que eu achei genial para qualquer um entender.
É, o exemplo do futebol é extremamente didático, né? Ela diz basicamente o seguinte: imagina um time que joga de forma incrível a partida inteira. Eles tocam a bola com perfeição, têm 80% de posse de bola, dominam tudo, não fazem falta.
Jogaram bonito.
Jogaram lindo. Eles foram altamente eficientes. Mas aí, no último minuto do segundo tempo, num contra-ataque bobo, eles levam um gol e perdem o jogo. Eles foram eficientes em como executaram as jogadas, mas não foram eficazes, porque não atingiram o objetivo final primário, que era ganhar a partida.
E trazendo isso para o mundo da gestão pública.
Exatamente, trazendo direto para as engrenagens da prefeitura, a gestão pode fazer um acompanhamento excelente o ano todo. Aplicar bem o dinheiro nas escolas, pagar salários em dia, ser super eficiente na operação. Mas se, lá no final do ano, a equipe errar a mão na hora de montar o relatório final da prestação de contas, errar um papel exigido pelo tribunal, pronto, ela não foi eficaz. Na administração pública, o resultado final documentado importa tanto quanto a ação prática. Sem eficácia no papel, a eficiência na rua acaba sendo punida.
Nossa, deixa eu tentar trazer isso para o nosso dia a dia, porque me veio uma outra imagem na cabeça lendo esse material. Então, o controle interno é essencialmente como o GPS do seu carro.
Boa analogia.
Ele está ali calculando a rota baseada nas regras de trânsito e, de repente, ele avisa, tipo, que tem um buraco enorme na pista ou que a rua está interditada e ele tenta recalcular a rota para manter a sua viagem segura. Mas o motorista, que no caso seria o prefeito ou algum secretário todo-poderoso, muitas vezes ele ignora o aviso, segue em frente porque quer chegar mais rápido e, para piorar a situação, ele ainda fica com raiva da vozinha do aparelho dizendo recalculando rota.
Olha, é uma analogia absurdamente precisa. O motorista quer o resultado na hora, mas não quer ouvir os alertas de segurança. E é exatamente por causa dessa dinâmica de atrito constante que o controlador frequentemente passa a ser visto como o lobo mau da história ou o chato de galocha da prefeitura.
O estraga prazeres.
É, o treinamento deixa muito claro que essa é uma realidade bem dura e super solitária, especialmente nas cidades pequenas, daquelas com menos de 20 mil habitantes. A palestrante até brinca com uma certa ironia que, nesses lugares menores, a equipe de controle interno é, tipo, composta por eu e mais eu.
Nossa, uma pessoa só?
Uma pessoa só numa sala, lidando de frente com um prefeito eleito, batendo boca com um secretário, com um vereador que tá louco por uma obra. E independentemente de quem tá certo nas decisões da gestão, quem acaba levando a culpa pela lentidão dos processos é sempre o pobre do controle interno. O que é fascinante aqui é que a verdadeira função do controle é proteger a gestão, mesmo quando a própria gestão não quer ser protegida.
Proteção à força, né?
Exato. O controlador avisa do erro, puxa o freio de mão preventivamente, justamente para evitar que o Tribunal de Contas lá na frente dê uma canetada com multas milionárias ou rejeite as contas e, literalmente, tire o prefeito da cadeira. É uma blindagem. Mas, na visão mais distorcida e imediatista de muitos gestores sem muito conhecimento técnico, o controlador é só alguém ali na mesa do fundo querendo caçar defeito e trava tudo.
Várias vezes, como é que o GPS prova para as autoridades depois que ele avisou do buraco? Porque, cá entre nós, na hora que o carro quebra, a primeira coisa que o político vai gritar para a imprensa e para o juiz é tipo, ninguém me avisou de nada.
Com certeza. E é exatamente nesse cenário de pânico que entramos na regra de sobrevivência número 1. É uma regra exaustivamente cobrada no treinamento de ponta a ponta, que é a formalidade documental.
Tem até um nome jurídico para isso, não tem?
Tem. É um conceito muito sério e super punido pelo Tribunal de Contas, chamado cegueira deliberada. Isso acontece quando um erro muito óbvio, gritante mesmo, está rolando na prefeitura e o controlador escolhe olhar para o outro lado, se omitir só para não arranjar briga com o chefe. O grande problema é que, no serviço público, aquele famoso aviso de boca não tem validade jurídica nenhuma.
A conversa de corredor não salva ninguém.
Nenhuma. Se o controlador percebe uma fraude, vai lá na sala do gestor, toma um cafezinho, avisa sim de forma amigável que aquilo vai dar problema e volta para a mesa dele, para o Tribunal de Contas, esse aviso simplesmente nunca existiu. A máxima do direito impera aí de forma absoluta. O que não está nos autos, não está no mundo.
Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque documentar as coisas, nesse contexto caótico, não é burocracia inútil. Pelo que a fonte descreve, e descreve com muitos detalhes, documentar é literalmente um colete à prova de balas para o CPF do servidor. Tem uma história no treinamento que ilustra essa guerra de poder e proteção de um jeito perfeito, que é o caso do YouTube na eleição.
Ah, essa história é um clássico moderno.
Sim. A palestrante conta que trabalhava na parte burocrática eleitoral de um município. E a gente sabe bem como campanhas políticas são intensas, todo mundo correndo, uma bagunça. Um prefeito que era candidato à reeleição decidiu, no meio da campanha, do nada, criar uma conta nova no YouTube para fazer uma live com os eleitores. O erro crasso da história. Ele não registrou essa conta na Justiça Eleitoral.
O que, para quem entende um mínimo da legislação, sabe que é uma infração gravíssima nas regras eleitorais de hoje em dia. A lei exige rastreabilidade total de onde a campanha acontece e, principalmente, de onde está saindo o dinheiro do impulsionamento.
Exato, não existe isso de canal oculto. E a oposição, claro, não dorme no ponto. Eles viram a live rolando, tiraram print de tudo, fizeram a denúncia e o prefeito tomou uma multa de R$5.000 da Justiça Eleitoral quase na mesma hora.
Doeu no bolso.
Doeu. E qual foi a reação imediata dele? Ele não engoliu a culpa. Ele pegou o celular, mandou mensagem para a controladora espumando de raiva, exigindo que ela pagasse a multa do próprio bolso. Ficou perguntando de forma super agressiva como ela, que era grande especialista, tinha deixado o negócio daqueles acontecer debaixo do nariz dela. E não parou aí. O advogado do prefeito também entrou na roda, cobrando a coitada da profissional e tentando jogar toda a responsabilidade técnica para cima dela.
É o momento clássico de apontar o dedo na política para tentar salvar a própria pele. E como ela saiu dessa?
Ela usou o tal do colete à prova de balas que a documentação formal cria. Ela, super fria, manteve a calma e perguntou ao prefeito por mensagem quando é que ele tinha criado aquela conta. Ele, ainda bufando, disse que foi na semana passada. Então ela, muito polida, perguntou onde estava o ofício ou o e-mail dele, informando a equipe sobre essa conta nova para que ela pudesse fazer o registro no sistema.
E ele não tinha nada, né?
Nada. Ele engoliu seco. E aí veio o nocaute. Ela pegou os prints do próprio WhatsApp dela e mandou direto para o advogado da campanha. Eram as telas mostrando o momento exato em que ela enviou o documento final com todas as redes sociais oficiais para o prefeito aprovar, dias antes da live, e no print o que estava lá. A resposta do prefeito dizendo, pode transmitir, tá tudo ok, não tem mais nada para colocar.
Nossa, xeque-mate.
Total. Quando o advogado viu aqueles prints e percebeu que a servidora tinha cada passo registrado e arquivado, a conversa acabou ali mesmo. Se ela não tivesse aquilo guardado de forma inquestionável, a culpa pela incompetência política ia cair toda no colo dela.
Pois é, é um exemplo fortíssimo de como a informalidade pune quem tenta fazer o certo. E tem um outro caso prático na fonte que é mais simples, mas muito revelador sobre ser proativo com os documentos. Tinha um município onde o controle interno, olhando as planilhas chatas do dia a dia, achou uma falha constante na medição do combustível dos carros da prefeitura. Um furo matemático. A gasolina estava sumindo de um jeito que não batia com as rotas.
O famoso desvio, né?
É, o controle fez a primeira etapa, foi lá alertar o prefeito. Mas no começo o prefeito deu aquela minimizada. Duvidou, achou que era defeito do sensor da bomba. Ele não queria comprar briga com a equipe da frota. Mas o rombo continuou crescendo no mês seguinte. Aí o controle interno fez o trabalho blindado. Notificou o prefeito por escrito, com papel timbrado, relatórios em anexo, detalhando a falha.
Tudo no papel.
Tudo nos autos. E para não ser só o cara que traz o problema, o controle já colocou no mesmo documento uma solução barata. Sugeriu instalar câmeras de segurança apontadas para as bombas ligadas no servidor da prefeitura. Só o fato de formalizar isso e botar a câmera lá já resolveu o problema magicamente. A gasolina parou de evaporar e o controlador ficou com a prova de que detectou o sumiço e resolveu a parada, antes do Tribunal de Contas transformar aquilo num escândalo na TV.
Sim, mas ao mesmo tempo que o papel protege contra o tribunal, a fonte também deixa escapar de forma bem nua e crua que esse papel pode gerar atritos muito perigosos no mundo real. Fazer a coisa certa na administração pública às vezes tem um preço bizarramente alto. A pressão em cima de quem segura a caneta pode chegar a níveis de filme mesmo. Entrando na parte mais tensa do treinamento, tem aquela história da emenda impositiva do gerador que parece um thriller político.
É verdade. É uma daquelas situações onde a técnica contábil pura bate de frente com a guerra política. Para quem não respira orçamento público entender, uma emenda impositiva não é uma dica amigável. É um dinheiro do orçamento que um vereador tem o direito constitucional de destinar para uma obra e o prefeito é obrigado, por lei, a executar, a não ser que tenha um erro técnico impossível de arrumar. E nesse caso, a Câmara tinha destinado R$ 62 mil para comprar um gerador para o único hospital da cidade que vivia no escuro com apagão.
O que, gente, é uma necessidade inquestionável de saúde pública. Criança na incubadora precisa de luz.
Totalmente. Seria fácil de comprar e justificar. Mas o prefeito da época, por pura inimizade e birra com a oposição que propôs a emenda, simplesmente cruzou os braços e ignorou a lei. Não comprou o gerador no prazo. A consequência técnica bateu na porta no fim do ano. A oposição na Câmara pegou o relatório do controle interno apontando o erro e, tendo maioria, rejeitou as contas do prefeito baseada nessa falha gravíssima. O prefeito foi julgado e ficou inelegível por 8 anos.
8 anos fora de qualquer eleição por causa de R$ 62 mil que ele já era obrigado a gastar. Mas a grande ironia que mostra como o nosso sistema tem brechas inacreditáveis é que ele reverteu isso depois, né?
Reverteu? E esse é o grande alerta da palestrante. Ele não reverteu provando que estava certo, porque ele não estava. Ele conseguiu anular tudo na justiça comum por um erro processual bobo da própria Câmara. No dia da votação, o presidente da Câmara negou um pedido de vistas, que é quando o vereador pede mais tempo para ler o processo para o último vereador aliado do prefeito. A justiça olhou para isso, viu que o rito legal foi quebrado e anulou toda a condenação por um detalhe formal.
Um detalhe que apagou a culpa principal.
Sim, ele gastou fortunas com advogado e já tinha perdido a eleição, mas recuperou os direitos. O ponto dela contar isso é mostrar o peso esmagador de ignorar a lei para qualquer um dos lados. E como o controle interno tem que documentar sua total isenção no meio dessa guerra, sem vestir camisa de partido nenhum.
E se essa já tem muito drama, a outra história do treinamento vai para um extremo que dá arrepios. O caso da controladora ameaçada de morte. A fonte conta a história de uma profissional alocada numa cidade pequena, dominada por aquele perfil clássico de coronelismo, sabe? Ela estava lá fazendo o trabalho dela e achou indícios fortíssimos de superfaturamento numa licitação gigante. Só que em vez de só fazer o relatório padrão e lavar as mãos, ela foi além da conta.
Ela atravessou uma linha muito, muito perigosa que separa o auditor de mesa do investigador de campo.
Isso. Ela saiu do ar-condicionado e foi bater na porta das empresas que tinham dado orçamentos bem menores, mas que tinham sido jogadas para escanteio na licitação de um jeito muito suspeito. Ela pegou cotações novas, pegou assinaturas dessas empresas, montou um dossiê gigante cheio de provas irrefutáveis e mandou direto para o Tribunal de Contas em sigilo. O resultado? O tribunal caiu matando e o prefeito foi cassado por improbidade administrativa. Só que a conta chegou para ela.
De uma forma terrível.
Como vingança, ela começou a receber ameaças de morte anônimas. E a população local, que é o mais maluco disso, começou a tratar a mulher como se fosse o Batman da cidade. As pessoas ligavam para ela de madrugada, tipo 11 da noite, dizendo: olha, tem gente mexendo nos tratores da prefeitura no pátio agora. Eles queriam que ela levantasse de pijama e fosse lá no escuro, sozinha, prender os caras.
Não, o pessoal confunde as coisas. Mas peraí, isso parece muito mais um livro de detetive do que contabilidade pública de fato. Até que ponto o controlador deve realmente ir? A sociedade espera que ele seja um auditor de notas fiscais ou um policial de tocaia?
Olha, a sua pergunta é o cerne absoluto do problema. E a palestrante responde isso quase como um conselho de vida. O papel do controlador não é brincar de detetive, e muito menos ser o justiceiro solitário na calada da noite. O aviso dela é bem contundente. Não coloque a sua vida e a vida da sua família em risco por causa disso.
Faz sentido.
A função do controle é achar falha pelos sistemas, pelos números e papéis. Documentar tudo, avisar a gestão e, se nada mudar, mandar essa papelada para o tribunal. Ficar no limite administrativo. Ir para a rua tirar foto de máquina de madrugada numa cidade dominada por cacique político foge da atribuição legal e, acima de tudo, foge do mínimo de segurança para o trabalhador.
Mas se esse mundo analógico, lento e cheio de pressões cara a cara já não fosse um campo minado, o jeito de fiscalizar mudou, certo? Porque quando a gente olha para o Tribunal de Contas hoje, os caras estão armados até os dentes com tecnologia de ponta. A fonte faz um contraste meio absurdo entre o passado e o presente.
É, a mudança é drástica. Parece que pularam um século em alguns anos. A palestrante lembra que, não faz tanto tempo assim, prestar contas de uma cidade significava encher a caçamba de uma caminhonete com caixas de papelão, dirigir até o tribunal e protocolar página por página na mão. Um julgamento de um ano demorava uns 10 anos para sair. O treinamento conta histórias que hoje são impensáveis, tipo o prefeito andando com o cheque da verba do Estado no bolso do paletó para depositar quando desce na telha.
E como é hoje para impedir esse cheque no bolso?
Hoje não tem espaço para o papel. O tribunal usa sistemas integrados absurdamente rápidos, como o ProGov e o SIAM. E o principal, inteligência artificial pesada. A IA não dorme e não tem medo de coronel. Ela cruza milhares de dados de notas fiscais, empenhos e contratos de centenas de prefeituras ao mesmo tempo.
Praticamente em tempo real.
Sim, em frações de segundo, os algoritmos apontam o que está fora do lugar. Então acabou aquela época que o controle interno só marcava um checklist de sim ou não e ir embora. A IA agora pede um negócio chamado relatório de consistência de dados. É um documento onde o ser humano tem que explicar a lógica por trás daquele número.
Ah, então, a IA faz o preparo braçal de achar o pelo no ovo. Tem um exemplo muito bom no texto, que é o estolo de limite de horas extras na saúde. Antes, um monte de hora extra podia passar batido meses no meio da papelada do hospital. Hoje, a IA detecta no mesmo dia que os gastos com o pessoal daquela salinha passaram do limite da lei e já pisca uma luz vermelha no painel. O sistema pega a matemática e aí a batata quente cai no colo do controlador, que tem que justificar e fazer o prefeito corrigir no sistema para não tomar multa.
Exatamente. Mas o mais legal é que não é só na matemática fria que a IA atua.
Verdade, tem a análise qualitativa do gasto. O treinamento cita aquele exemplo inacreditável das catracas de acesso. A prefeitura faz a licitação, tudo certinho, compra as catracas para todos os prédios. A IA do tribunal olha e vê que está dentro da lei, preço ok, entrega no prazo. Mas aí vem a pergunta, faz sentido?
Exato.
Instalar catraca num posto de saúde lotado ou numa escola gigante faz todo sentido. Mas aí você pega as mesmas catracas eletrônicas caras e instala na porta do departamento de RH, onde trabalham 4 pessoas e nenhum cidadão entra, é um gasto ineficaz. É jogar dinheiro fora, mesmo sendo perfeitamente legal no papel.
Se conectarmos isso com um cenário maior, vimos que a inteligência artificial não veio para roubar o emprego do controlador humano. Ela veio para forçar o cara a ser muito mais estratégico. A tecnologia é insuperável para achar erro de soma. Mas avaliar a política pública em si, tipo, se a catraca faz sentido ou se a cesta básica chegou para quem está passando fome na eleição, isso exige empatia e raciocínio moral humano. A IA acha agulha no palheiro, mas o controlador precisa explicar como tirar ela de lá sem machucar ninguém. O servidor deixa de ser o carimbador para virar um auditor residente.
Então, o que tudo isso significa, né? Mesmo para quem nos ouve que nunca pisou numa prefeitura, as lições desse treinamento são super universais para qualquer carreira. Primeiro, a diferença absurda entre ser eficiente, que às vezes é só suar a camisa, e ser eficaz, que é entregar o resultado de verdade lá no fim do dia. E segundo, a importância vital de documentar as decisões difíceis no seu trabalho. Seja na multinacional ou na prefeitura do interior. Aquele famoso aviso de boca pode acabar com a sua carreira quando a bomba estourar. O documento bem feito não é frescura, é a prova material do seu profissionalismo.
Sem dúvida nenhuma, o controle interno de hoje é, no fim, uma ferramenta de governança. Ele protege o dinheiro dos nossos impostos e protege o político dele mesmo, desde que ele saiba ouvir o alerta, claro. Mas tem uma reflexão mais profunda que eu acho que vale muito para a nossa audiência pensar. A análise final das contas de uma cidade tem dois lados. O lado técnico, hoje feito de forma impecável pela inteligência artificial, e o lado político, que é o julgamento da Câmara dos Vereadores lá no final, cheio de acordos e interesses. Com a inteligência artificial ficando cada vez mais implacável em achar cada centavo perdido, será que no futuro o julgamento político humano vai virar uma coisa obsoleta engolida pela frieza das máquinas? Ou será que os interesses da velha política vão ser criativos o suficiente para encontrar novas formas de driblar esses algoritmos que nasceram justamente para barrar eles?
É uma boa provocação para a gente acompanhar nos próximos capítulos dessa evolução toda.